De volta, agora são 11 horas com 11 minutos e 14 graus de temperatura. Nós estamos com o nosso temática desta manhã de quinta-feira e nós estamos recebendo hoje um convidado que vem de longe para estar conosco. Na verdade, ele vem de longe, mas ele está muito próximo. Nós vamos conhecer hoje o novo chefe da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que tem a sua sede lá em Sarandi, mas que atende uma região bem grande, Passo Fundo, Carazinho, além de Sarandi, Não Me Toque, Lagoa Vermelha. É uma área de abrangência muito grande e nós estamos recebendo ele aqui hoje para conhecê-lo, para também apresentar para a nossa comunidade. Fernando da Fontoura Morbini. Prazer recebê-lo aqui, Morbini. Bom dia!
Bom dia, prazer é todo meu. Bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Nesses últimos dias, a agenda aí lotada, visitando vários locais, sendo entrevistado por todo mundo, porque assumiu recentemente o cargo de chefia da 8ª Delegacia, né?
Isso, eu ainda não tive tempo de verificar algumas situações ainda, de tanta novidade que foi, mas já foi em maio, vai completar 3 meses já, né? Então, uma grande missão que eu estou assumindo, né? É a maior delegacia do Estado hoje, da Polícia Rodoviária Federal. São mais de... É o maior efetivo, né? São 850 quilômetros de rodovia para serem fiscalizados, né? E a gente vai assumir essa missão, né? Tentando dar continuidade àquilo que já vinha sendo feito, né? E, claro, colocar aquelas melhorias que a gente vê pontuais, assim, E que são necessárias para o melhor andamento da Polícia Rodoviária Federal.
Como é que surgiu a oportunidade? Ele é feito um convite? Há uma tramitação de carreira dentro da Polícia Rodoviária para se chegar a assumir uma delegacia, Morbini?
Eu tenho, já falando um pouco de mim, né, história, eu tenho um passado no Exército Brasileiro, né, em que eu fui oficial temporário do Exército. Então isso me deu um certo currículo também, né? Já de gestão anteriores, onde eu fui chefe de algumas seções dentro do Exército. E quando eu entrei na Polícia Rodoviária Federal, eu fiz alguns cursos, como o curso de motociclista, né, e de motociclista batedor, que me fizeram já ter um currículo para ser chefe do grupo de motos, né? A Polícia Rodoviária Federal tem um grupo de motos regional que apoia todo o Estado. Então, nessa época, eu trabalhava em Porto Alegre e apoiava o Estado inteiro, né? Então, ali eu fui chefe desse grupo, né, por alguns anos. E então, eu fazia as escoltas de moto, né, escoltas de autoridades. Também fiz o curso de segurança de autoridades nessa época. E isso me deu o currículo para depois, quando eu vim para Passo Fundo, né, ser um dos indicados a assumir a chefia, né, após os longos anos que ficaram os meus antecessores. Ali.
Pelo fato da Polícia Rodoviária Federal abranger todo o país, você é natural aqui do Rio Grande do Sul? De onde é que você é?
Eu sou gaúcho de Passo
Fundo.
É gaúcho
de Passo Fundo mesmo?
Passo Fundo mesmo.
Foi, conseguiu vir para casa, podemos assim dizer, com o passar do tempo?
Inclusive, a minha primeira lotação foi Sarandi. Até vou contar um pouco da história de como eram as delegacias antes. Antigamente, a Polícia Rodoviária Federal no estado tinha 14 delegacias. E, recentemente, a chefia em Brasília resolveu diminuir uma. Então, pelo estudo do que ficaria mais estratégico para as ações da Polícia Rodoviária Federal, foi estudado que juntar a 8ª delegacia, que era Passo Fundo, né, juntando com a 14ª, que era Sarandi, que foi a minha primeira lotação, foi onde eu comecei na Polícia Rodoviária Federal, seria o melhor, porque ficaria uma delegacia grande e que cobriria toda praticamente a entrada das rodovias federais no Rio Grande do Sul.
Sim.
Né, em todo o norte do estado. E Lagoa Vermelha pertencia à 6ª delegacia, que era Vacaria.
Vacaria.
Essa delegacia foi desmembrada, né? Vacaria passou a ser uma unidade operacional pertencente a Caxias do Sul. E Lagoa Vermelha veio se juntar a essa grande delegacia, que ficou a 8ª delegacia, com sede em Sarandi. Aí o pessoal me pergunta, principalmente em Passo Fundo, né? Porque Sarandi se...
Passo Fundo fica mais na centralização,
é mais central,
né?
E é uma cidade maior, né?
Sim.
A sede da Polícia Federal da região também é em Passo Fundo, do Ministério Público Federal também é em Passo Fundo, mas Sarandi, para a Polícia Rodoviária Federal, é mais estratégico, com foco nos crimes que vêm da fronteira, né? E também pela rodovia BR-386. A 386, ela é muito mais importante que a 285, para tudo, para o trânsito, para os crimes, né? E ela tem muito mais acidentes. Então, ela, com foco nisso, a Polícia Rodoviária Federal decidiu que Sarandi, até pelos resultados que a delegacia de Sarandi já apresentava, né, ficou como a sede da delegacia. Então, querendo ou não, a Polícia Rodoviária Federal foca nas rodovias, né, e não nas cidades em si, não nas áreas urbanas. Então, com todo o trabalho, com toda a missão da Polícia Rodoviária Federal, a 386 é mais estratégica.
E pelo fato de ser a maior delegacia da Polícia Rodoviária, essa a delegacia de Sarandi que você assume, como é que você recebe a estrutura? Tanto estrutura física quanto estrutura de pessoal. Está a contento? Tem necessidades também, Morbini?
Quando eu ainda estava na parte operacional, vamos dizer assim, né? A Polícia Rodoviária Federal evoluiu muito, né? E então, compra de viaturas, equipamentos, mas a parte administrativa, e aí eu digo mais em relação às estruturas das unidades operacionais, estavam um pouco defasadas. Então, o foco agora, hoje nós temos a estrutura de Passo Fundo, que está belíssima, quem passar por lá vai ver.
Sim, verdade.
Foram investidos mais de 6 milhões lá. Então, uma estrutura bonita, condizente com o que a Polícia Rodoviária Federal é, né, hoje. É o que eu sempre falo, todas devem ficar naquele padrão ali. Claro que Passo Fundo hoje, apesar de ela não ser a sede da delegacia, tem várias equipes que começam o serviço ali.
Sim.
Então, hoje ela precisa ser maior mesmo. Então, o foco agora é a gente conseguir uma unidade nova lá, uma estrutura nova para Sarandi também, que é onde é a sede da delegacia. Queremos dar algumas melhorias para Erechim, que também está um pouco... É uma estrutura antiga, mas é muito boa. Seberi está na metade da obra, vai ficar excelente lá também. E aí Lagoa Vermelha, recentemente a gente teve eu mesmo consegui, através da deputada Anny Ortiz, né? E a gente conseguiu uma emenda constitucional, uma emenda parlamentar, para fazer uma ampliação aqui.
Sim.
Então teremos uma melhoria aí na...
Já foi investido na estrutura, numa reforma, está...
Foi feita uma pintura com o apoio da VEC, né? das verbas da vara de execução criminal aqui. Uhum. Né? Até agradecer o judiciário por esse apoio. A gente conseguiu um valor, fizemos uma pintura, fizemos algumas melhorias internas, mas agora vamos fazer uma ampliação. Né? E futuramente... A gente está conversando também para fazer uma cobertura de fiscalização.
Sim.
Vai ficar com uma outra cara. Vai ficar bem mais bonita.
Sem dúvida.
Então, esse é hoje eu tinha muita visão operacional e agora estou me inteirando dessa parte administrativa.
Sim,
né?
Verdade.
Então, estou correndo atrás dessas melhorias para as nossas unidades.
Mas é importante porque a experiência ela contribui muito, né? Você que já trabalhou na parte operacional, agora na administrativa, já tem uma noção de como é que o processo precisa para ser bem feito, né?
Isso é muito importante. Era uma ideia que eu tinha, né, de que o nosso conhecimento operacional, né, era muito importante para entender o que aquele colega está passando.
Verdade.
Ali naquele dia a dia, a dificuldade que ele tem, se a estrutura não está boa, a falta de segurança. Né? Então, isso tudo, né, a instalação de câmeras de monitoramento para quando precisa fechar ali o posto. Né? Então, tudo isso está sendo investido para que o policial possa render cada vez mais. Né? Então, essa... Minha experiência operacional está ajudando na parte administrativa.
Sim, a gente sabe que o trabalho da polícia ele é um trabalho contínuo. Mas algum projeto, alguma meta específica da tua gestão, você planeja, já está executando ou projeta executar, Morbini?
Além dessas melhorias, aí, nós temos também o foco na educação para o trânsito. Né? É um trabalho muito importante e a gente tem feito palestras nas escolas. E focando já naquele futuro motorista,
sim,
né? Na criança que vai entendendo as leis de trânsito e isso vai possibilitar que a gente possa trabalhar a conscientização, né? A imprudência no trânsito, né? O desrespeito às leis de trânsito, isso é muito importante. Então esse é um dos trabalhos, né? E também nós temos focado no aumento da fiscalização. Porque isso também... O foco da PRF, a missão principal da PRF é salvar vidas. Quando a gente fiscaliza, eu sempre falo isso, quando a gente fiscaliza, nossa intenção é salvar vidas. Né? É evitar que aquele pneu careca, a hora que ele precisar frear, não vai ter condições de frenagem. Né? A hora que for aquele sinistro que não tem como evitar e acontecer um acidente, porque ninguém sai na rodovia querendo se acidentar.
É verdade, eu também penso assim.
Então, quando ele acontece, é porque houve uma imprudência, né? E aí se alguém se envolver, que nem era por sua culpa, mas estava sem cinto, vai se machucar. Né? Então, tudo isso que a gente faz é uma conscientização para que as pessoas sigam as leis de trânsito e não se acidentem, não tenham problema, né? Mas o foco é esse, é manter o trabalho bom que nós viemos fazendo já na parte criminal, com grandes apreensões,
sim,
né?
Sim, eu até iria comentar, porque, como você disse ali no início, a delegacia ela abrange pontos importantes de acesso ao Estado. E a gente tem acompanhado o trabalho de vocês diariamente. É muito grande o número de apreensões de drogas, de armas aqui na região que estão chegando no Estado. Hoje o trabalho é bem exigente nesse sentido, Morbini.
É bem exigente. Então, nós temos várias frentes, né? A principal, talvez, até pela minha questão operacional,
sim,
seja as fiscalizações no combate ao crime, né? Uhum. Então, recentemente pegamos um fuzil de alto calibre ali, vindo do Paraguai, da região do Paraguai, né? Ia para a região metropolitana.
Uhum.
Tivemos algumas apreensões de grandes de maconha, inclusive aqui em Lagoa, teve uma de 300 quilos, né?
Teve uma bem grande.
Recentemente. Então, tudo isso, quando a gente faz isso aí, a gente está tirando armas de circulação, tirando drogas, que a gente sabe o mal que faz para as famílias, né? A droga. Então, para nós, a gente considera isso salvar vidas. Quando a gente está fiscalizando o trânsito também a nossa ideia é salvar vidas, né? E esse trabalho de educação também para o trânsito, todo o foco, como eu friso e sempre friso, é salvar vidas, né? Então, esse é o nosso foco. Mas também eu gosto de frisar sempre que a Polícia Rodoviária Federal ela tem um trabalho diferenciado. Quantas vezes a gente já viu alguém de noite ali com seu carro estragado num lugar escuro, a gente fica, dá apoio. Eu mesmo já troquei pneu de pessoas várias vezes porque furou um pneu, né? Já tapamos buracos de noite, de madrugada ali, aquele lugar que não é tanto a nossa atribuição, né? O pavimento das rodovias, mas a gente vai ali e cuida. Então, tudo isso, a Polícia Rodoviária Federal tem um trabalho diferenciado, né?
Uhum.
Nesse sentido.
E a gente sabe que a presença do policial ela impõe respeito. As pessoas verem o policial trabalhando já se atentam mais, já respeitam mais a legislação. E nós temos aqui aliados, podemos assim dizer, para que esse respeito ele seja e ele aconteça, que são os controladores de velocidade. Falávamos, inclusive, fora do ar. Temos as lombadas eletrônicas, que a gente chama aqui em Lagoa Vermelha, Caseiros, Mato Castelhano, também Passo Fundo. E nós estamos passando por um momento onde esses equipamentos eles foram temporariamente desativados. Isso também é uma preocupação para a Polícia Rodoviária, Morbini?
Com certeza. Infelizmente, o DENIT nos comunicou, né, que eles são os responsáveis pelos controladores, né? Nos comunicaram desse problema, mas que estão batalhando lá para resolver. Nesse sentido, a gente priorizou ficar mais nesses pontos urbanos, né? Porque justamente Erechim, nós tivemos alguns acidentes ali na região mais central, né? Onde passa a BR-153, justamente de atropelamentos, porque o pessoal daí vem em alta velocidade, né? E eu mesmo vinha vindo agora para a Lagoa, no trajeto eu vinha pensando, né? Mesmo assim eu ainda freiei, né?
Sim.
Só que daqui um tempo o pessoal vai acabar não freando mais, porque vai vendo que não está funcionando, né? E isso é um problema.
Porque
é
um principalmente urbano, no trânsito urbano, né? Nos cruzamentos urbanos a gente vê que a preocupação ela é maior.
Há um risco de atropelamento, são um risco onde os carros estão cruzando, uhum, né? Para atravessar de um lado para o outro da cidade. Tem sempre um risco daquela colisão transversal, né?
Sim.
É um problema para nós. A gente vai tentar apoiar o DENIT nesse sentido para que eles voltem a funcionar mais breve possível.
Sim. São mais de 850 quilômetros a delegacia abrange de rodovias. Quais os pontos mais críticos onde estão os índices de acidentabilidade, Morbini?
Nós temos os trajetos urbanos, né? Os trânsitos urbanos, eles são bem complicados para nós lá. Passo Fundo tem uma certa sinistralidade, né? Mas hoje o principal é lá no trecho do inicial da 386, né, sobre o trecho de Seberi. Hoje é o da delegacia onde mais tem, né, a unidade operacional onde mais atende acidente.
Sim.
E depois temos o Erechim também. O trânsito urbano de Erechim também tem...
É complicado.
Também é complicado. Lagoa, o trecho de Lagoa Vermelha é o que menos tem tido acidentes aí desses 850 quilômetros.
Uhum. Uma coisa que preocupa muito Lagoa Vermelha, que passa tanto a BR-285 quanto a 470, esse trecho da 470, bem no perímetro urbano aqui, do Trevo com a 285 em direção a Barracão, até próximo à empresa Nutriz, ao cemitério municipal. Está bem complicado ali também, e já há um bom tempo e não se consegue fazer um encaminhamento. A Polícia Rodoviária, de uma certa forma, tem se empenhado, em, claro que não é a responsabilidade, mas de fomentar, de buscar com que se resolva as condições dessa, desse trecho da rodovia?
Eu tive uma reunião recente com alguns vereadores aqui, né, na Câmara, e eles me passaram justamente essas demandas, né? Me passaram as demandas também daquele primeiro trevo ali, a gente chama do trevo do palito ali, né?
Sim, é, todo mundo diz então, o trevo do palito.
Então, aqui, também é um trecho que tem dado acidentes ali,
Depois que foi construído o Stock Center ali, a movimentação ficou gigantesca.
Exatamente, então a gente fez alguns relatórios, né? E essa parte realmente é com o DENIT, né?
Sim.
A gente não joga a responsabilidade para eles, é um órgão federal, nosso parceiro. Sim. Mas a gente alertou eles dessas várias situações, né? Então, como é também o meu trabalho inicial, eu tenho o colega Toffoli, né? Que é o chefe operacional na região de Passo Fundo e Lagoa, e ele está fazendo esse relatório, veio aqui pessoalmente, tirou fotos, analisou e fez sugestões, né? De melhorias aí para o DENIT. Vamos trabalhar junto, quem sabe até levar algumas demandas para o Congresso, né? Para ver se conseguimos algumas verbas nesse sentido para melhorar a situação. Eu acho muito importante esse trabalho, porque nenhum de nós ali, como policiais, quer ter que estar fazendo um atendimento de um acidente.
Sim.
Né? Para nós é o nosso principal problema hoje. Né? Uhum. Se me perguntar qual é a parte ruim de ser policial rodoviário federal, é justamente essa. Né?
Atendeu
a gente não quer que ninguém se acidenta. Né? Nosso foco é esse, é que ninguém se acidenta, que todo mundo viaje em segurança. Né? Não queremos mortes no trânsito, não queremos ninguém machucado. Isso é um transtorno geral, porque envolve daí ambulâncias que podiam estar dentro da cidade, estão na rodovia, né? Leitos de hospital, tudo por uma questão que podia ser evitado.
Uhum.
Então, a gente vai fazer esse relatório ainda até o final do mês e aí entregar lá no DENIT. E o que eles precisarem desse apoio da Polícia Rodoviária Federal na cobrança, né? A gente vai ajudar.
Sim, a gente sabe que aqui na nossa região esse é o ponto mais crítico. E nos demais municípios, nas demais regiões, como é que estão as condições das rodovias, das estradas?
Temos alguns pontos aqui que são, também estão em péssimas condições ali. Temos também, sobre o nosso trecho ali, a BR-153, a Transbrasiliana, né, entre Passo Fundo e Erechim. Há uma possibilidade que ela seja asfaltada. Aquele trecho inicial que eu falei da BR-386 lá também é bem complicado, tem uns buracos bem, bem grandes ali, a gente está toda hora comentando, né? Porque justamente fura um pneu, dá todo um transtorno para o nosso trabalho, né, de Polícia Rodoviária Federal. Já teve casos, por exemplo, a gente estava falando de grandes apreensões em que a gente tinha uma denúncia, tinha um trabalho a ser feito, um trabalho de inteligência em algum alvo, né? Algum carro para ser abordado e a gente não pôde fazer porque a nossa prioridade é ir lá fazer o atendimento do acidente.
Sim.
Então, para nós é um problema muito grande. Então, tudo que a gente puder fazer para tentar melhorar as condições da rodovia, para evitar acidentes, porque esses buracos, esses negócios também causam acidentes.
Com certeza.
Dá um desvio.
Ou vai desviar o acidente, ou tu cai no buraco.
São problemas para nós. Verdade, então, a gente está. Podem acreditar, a gente está sempre lutando. Sempre fazendo relatório, sempre cobrando para que isso melhore, né? Mas muitas vezes também, não vou fazer a defesa do DENIT, mas também eles têm, às vezes, cortes de verbas, né? E eles também estão sempre empenhados nisso. Eu vejo eles rodando e fazendo o trabalho, né? Procurando a melhoria da rodovia. Mas às vezes também foge um pouco da alçada deles ali em Passo Fundo. Então, é um problema aí que a gente tem que tentar correr atrás, né? Para resolver.
Com certeza. Morbini, para encerrar o nosso bate-papo por aqui, de que forma a comunidade pode contribuir? O que nós podemos deixar de mensagem para a comunidade quanto a um trânsito mais humanizado, um trânsito mais correto e sem acidentes?
O que eu sempre falo, né? Principalmente na parte criminal, quando quiserem nos ajudar a fazer alguma denúncia, tiver alguma questão, né, que acham importante repassar para nós, Podem ligar, a gente está à disposição aí para receber essas denúncias, né? E na parte de trânsito, a gente pede que o pessoal se conscientize, né? Da importância de usar o cinto, o não uso do celular enquanto estiver dirigindo. Uhum. Né? Na rodovia, se tem velocidades mais altas, é muito perigoso estar dirigindo com o celular. Dá segundos de desatenção ali. Isso é física, né? Aqueles segundos de desatenção
é
com mais alta velocidade, né? É uma freada ali que você não vê, uma, uma colisão traseira, né? Então a gente pede também que respeitem as sinalizações ali para a questão de ultrapassagem. Então isso tudo são questões básicas e que se todo mundo ali ter a consciência e respeitar, nós vamos ter um trânsito mais seguro.
Com certeza. Borbino, eu quero agradecer a tua disponibilidade de ter estado conosco nessa manhã. Estamos aí sempre à disposição da Polícia Rodoviária para contribuir no processo da fluidez do nosso trânsito.
Eu agradeço a oportunidade, né? Uma honra poder estar aqui. E sempre bom falar do nosso trabalho, né? Divulgar a Polícia Rodoviária Federal e o trabalho que a gente executa aí na região.
Muito bem. Agora são 11 horas com 31 minutos. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós temos a unidade móvel chamando por aqui e nós vamos trazer então mais informações na sequência. Conversamos com o novo chefe da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Fernando da Fontoura Morbini, conosco na manhã do nosso Temática. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado